A Rádio Lei Nova York tem o prazer de conversar com o Dr. Júlio Pompei. Ele é médico veterinário do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e conversa conosco direto do Rio de Janeiro. Dr. Júlio Pompei, bem-vindo à Rádio ONU em português.
Muito obrigado pela oportunidade de participar e contribuir para a Rádio ONU.
Gostaria de começar conversando com o senhor sobre essa reunião que houve em abril, uma reunião anual, inclusive, para tratar da questão da febre aftosa, o controle e a erradicação na América do Sul. Qual foi a cooperação e a importância desse debate para os países da região?
Essa é uma reunião da Comissão Sul-Americana da Luta contra a Febre Aftosa, COSALFA, e já é realizada há 41 anos, né, com participação de todos os países da América do Sul e agora também com o Panamá. Essa reunião ela tem uma grande importância, primeiro, pelos participantes. Participa o setor oficial de cada país, voltado à parte de sanidade animal, e no caso, febre aftosa, e também o setor privado. Senta-se na mesa, então, representantes do setor oficial e setor privado de cada um dos países. Todos eles têm importância nesse programa de erradicação da febre aftosa na região. Nós já estamos há pelo menos 2 anos sem nenhuma ocorrência de febre aftosa. É o primeiro continente a ser declarado livre. Nós estamos caminhando para isso. Existe um plano hemisférico de erradicação e essa COSALFA, essa reunião, né, essa comissão, ela decide e discute sobre os planos, como vamos realizar e caminhar para essa erradicação da febre aftosa e com a Secretaria do Panaftosa, do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, da OPAS e das Nações Unidas, caminhando já o continente americano para livre de febre aftosa. Esse é um ganho muito importante. A febre aftosa sempre foi um fator restritivo ao desenvolvimento socioeconômico da região, impossibilitava exportações de carne, de produtos da parte da bovinocultura, que hoje tem o maior rebanho do mundo, as Américas, o continente americano, e com a passo a passo da erradicação, área por área, e reconhecimento dessas áreas como livre de febre aftosa, está possibilitando a região ser a maior exportadora mundial de proteína animal e fornecendo alimento e garantindo a segurança alimentar na parte desse alimento nobre, que é a proteína animal.
Dr. Júlio Pompei, qual é a situação no Brasil da febre aftosa?
O Brasil obteve agora, nesta semana, um reconhecimento internacional já de 99,3% de todo o seu rebanho. Já se encontra em área livre de febre aftosa, com vacinação e sem vacinação. Falta apenas somente algumas pequenas áreas, pequenos rebanhos, que seria de Amapá, de Roraima e de Amazonas, para a certificação final do Brasil todo como livre de febre aftosa.
E qual é a dificuldade, o motivo da dificuldade nesses estados que o senhor acabou de citar?
Não, o programa ele evoluiu historicamente de sul para norte. Então, se iniciou no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, São Paulo, Paraná, e veio evoluindo. Teve um grande desenvolvimento na parte do centro-oeste, e agora, finalmente, o nordeste, parte do norte, já foi reconhecida livre. Então, falta somente o reconhecimento agora para 2015, a meta do governo brasileiro, falta somente esses 3 estados para obter a certificação livre. Então, foi uma evolução paulatina, atingindo as metas já de um programa, tanto hemisférico coordenado pelo Panaftosa, pelo OPS, como também uma programação do Brasil. Então, não existe problemas, mas sim uma priorização e uma etapa que está sendo cumprida passo a passo. Foi agora o Nordeste, parte do Norte, e agora só faltam esses últimos 3 estados para o reconhecimento. Há uma previsão para 2015.
Agora, a partir do momento que esse controle, no caso, o objetivo de atingir a erradicação, mas ao mesmo tempo que o controle ele é feito, até que ponto isso autoriza, ou legitima, ou dá força para que os países possam negociar com outros países, no caso da venda de proteínas, da venda de carnes? Eu lembro, por exemplo, o caso da Rússia, que até bem pouco tempo não aceitava a remessa de carnes brasileiras justamente por preocupações fitossanitárias.
Vamos colocar assim, que febre aftosa provocou durante muitos e muitos anos prejuízos econômicos aos países. Muitos dos países importadores de carne já são livres de febre aftosa sem vacinação. Quer dizer, seus rebanhos estão desprotegidos. Então, qualquer ingresso da enfermidade nesses países pode causar sérios prejuízos econômicos e sociais ao país que recebe essa enfermidade. Essa restrição do comércio internacional provoca sempre desejo dos países que têm excedentes exportáveis de carne a ser reconhecido livre. Então, hoje, você ser livre de febre aftosa significa um parâmetro. Quem não é livre, o Os outros programas também de sanidade animal e outras zoonoses, enfermidades que passam dos animais aos homens, estão mal também, não estão bem. Então, é uma referência. Você é livre de febre aftosa? Sim. Então, o restante também está caminhando bem. É uma restrição mundial ao comércio e cada passo que é dado avante é comemorado por cada país. A Organização Internacional de Zoonoses de Saúde Animal, OIE, na sua sigla em francês, ela que faz esse reconhecimento e é a referência para a Organização Mundial de Comércio. Então, cada país que vai comprar, ele vai olhar lá como está a situação dele para febre aftosa, se ele é livre ou se não é livre. E se não é livre, tem restrições à importação de produtos desse país.
Dr. Júlio Pompei, mas existe uma regra no mercado internacional que diga depois de 10 anos, sem nenhum caso, ou depois, existe um limite de tempo? Porque, por exemplo, no próprio caso do Brasil, o senhor disse que nos últimos 6 anos, no caso, né?
8 anos.
8 anos. Não há nenhuma ocorrência no país, mas isso não impede que outros países digam não à carne brasileira.
Isso. Vamos lá. Dentro dessa Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, existe um código zoossanitário que são de que forma que você pode ser reconhecido livre da febre aftosa. Então, tem todas as regras para esse reconhecimento. Você pode não ter a notificação da enfermidade no país, mas se você não tiver a certificação de livre, essa não ocorrência não é levada em conta. Então, o Brasil, em sua totalidade, já fazem 8 anos que não tem febre aftosa, mas ele ainda tem áreas que não são reconhecidas livres. Então, enquanto isso não ocorrer, os países podem sim atender, podem ter essa rejeição de produtos, essas restrições ao comércio. O mínimo hoje para você solicitar área livre de febre aftosa é você estar há pelo menos 2 anos sem a ocorrência da enfermidade e o seu programa ser, vamos dizer, revisado de ponta a ponta em cada componente do seu programa de erradicação, se ele está indo bem. Então, tem auditorias, tem todo o restante sobre o programa. Se você tem estrutura, se você tem recursos, se você tem todo o controle de área, cadastro de propriedades, controle de movimentação, se você tem uma vigilância constante, ativa e passiva. Todos esses são itens que são observados para haver o reconhecimento de área livre ou não da febre aftosa.
E na América do Sul, quem é que está nessa situação?
Basicamente, quem ainda não está reconhecido livre de febre aftosa hoje é Venezuela e Equador. O Equador já está adiantado e para 2015 já tem todo um programa para apresentar o seu status, né, o reconhecimento como área livre, e a Venezuela ainda está um pouco mais atrasada. São os dois países que ainda faltam um pouco mais de esforço para terminar e haver o reconhecimento livre, embora não esteja notificando ocorrência da enfermidade.
Interessante. Dr. Júlio Pompei, agora vamos falar um pouquinho da cooperação do seu escritório com países de língua portuguesa na África. Eu lembro que houve um projeto de cooperação, por exemplo, com a colaboração da Anvisa em Cabo Verde. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto e futuras possibilidades de cooperação com a África de língua portuguesa.
Ok. O Centro Pan-Americano de Febre Aftosa não trata somente de febre aftosa. Desde 1951, ele existe aqui em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Até 1998, era somente febre aftosa. Depois, recebemos a incumbência de trabalhar os programas de zoonose da região. Então, zoonoses são aquelas enfermidades que são transmitidas dos animais para o homem. Por exemplo, raiva, brucelose, tuberculose, salmonelas e outras enfermidades que são transmitidas. E de 2005 para cá, também a parte de inocuidade de alimentos. Nós fizemos vários trabalhos com a África. No caso específico de inocuidade de alimentos, nós fizemos toda a parte de um apoio, cursos na parte de análise de risco em Cabo Verde, análise de risco em alimentos, através de um convênio de cooperação com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, do Ministério da Saúde do Brasil. Também fizemos seminários, envolvemos Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, sobre a parte de biossegurança em laboratórios. Todo esse trabalho foi um seminário interregional, foi com o apoio da OMS, da Organização Mundial de Saúde, foi realizado aqui no Rio de Janeiro, foi em maio de 2011, e a conscientização sobre a gestão dos riscos biológicos. Foi um treinamento para transporte de substâncias infecciosas e esses laboratórios de risco biológico. Na parte de febre aftosa, nós tivemos como referência regional um acordo entre a OMS e a OPS para atuarmos também, assim que conseguimos concretizar as metas de erradicação no continente americano, de apoiarmos também no continente africano ações de erradicação da febre aftosa. A OMS já autorizou essa integração sul-sul para a atuação do Centro Pan-Americano após a erradicação no continente americano, também no continente africano, iniciando principalmente pelos países de língua lusófona.
E falar a mesma língua ajuda, Dr. Júlio Pompei?
Ajuda muito na parte de compreensão dos treinamentos, do curso e tudo mais. Aqui na América do Sul foi um trabalho muito bem feito, principalmente Brasil, com a língua portuguesa e também uma língua hispânica na região que é bem compreendida pelos dois lados. Então, foi um bom trabalho que foi desenvolvido em toda a região, principalmente pela compreensão das línguas ali da Península Ibérica.
E agora, para terminar, antes das suas considerações finais, eu fiquei sabendo pela sua assessora de imprensa que os senhores estão aproveitando a questão da Copa do Mundo para convidar jornalistas para conhecerem o trabalho de vocês aí em Duque de Caxias. Como o senhor mesmo falou no início da entrevista, são 63 anos de atuação aí. Queria que o senhor falasse um pouco dessa oportunidade de usar esse evento internacional para mostrar o trabalho.
Bom, como você falou, é realmente uma oportunidade. Esse é um trabalho de cooperação técnica que desenvolvemos nesse período de tempo, há mais de 60 anos, para os países. Estamos obtendo passo a passo todas as metas que se propôs o centro, por exemplo, a erradicação da febre aftosa da região, do continente americano, agora também a eliminação da raiva transmitida por cachorros, por mordedura de cachorro. Morre anualmente mais de 50 mil pessoas no ano por raiva transmitida por cachorros e aqui na região das Américas, uma ou duas pessoas solamente, e estamos terminando já essa eliminação. Então, esse evento da Copa do Mundo é uma oportunidade para que outras áreas, na parte jornalística, conheçam esse trabalho todo que estamos desenvolvendo na parte de febre aftosa, na parte de zoonoses, na parte de inocuidade de alimentos e apoio aos Ministérios de Saúde e Agricultura, essa integração importante na parte de saúde pública veterinária entre esses ministérios dos países da região.
Muito obrigada, então, Dr. Júlio Pompei, falando conosco direto do Rio de Janeiro sobre o trabalho da Escritório da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Ele é médico veterinário do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. Dr. Júlio Pompei, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, somente agradecer essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, dessa nossa atuação como uma unidade do Sistema Nações Unidas na região e esse apoio para o desenvolvimento socioeconômico da região, na parte sanitária, na parte produtiva e tudo mais. Essa oportunidade da gente demonstrar toda a atuação que fazemos e agradecemos muito.
Nós agradecemos. Muito obrigado, senhor.